Alô, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric Graibin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes dos cursos de Farmácia e Licenciatura em Química da Universidade. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site, lá de malqm.com.br/moléculas, ou a partir dos agregadores de podcast. As informações para saber como assinar estão todas nas notas do episódio. Lembrando também que estamos nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Vocês também podem nos contatar nas redes sociais, Twitter e Facebook. E as perguntas, críticas e sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas. Mas, se preferirem nos contatar por e-mail, é só mandar uma mensagem para moleculas.podcast@gmail.com. Olá pessoal, aqui quem fala é a Thaís, ainda do Estúdio Portátil da região Serrana. Nesse episódio, eu e Lívia vamos explorar um pouco a questão dos defensivos agrícolas. Bom, a gente sabe que a agricultura é um setor em constante expansão em nosso país, e isso se deve a alguns fatores, mas um dos principais é a alta demanda por alimentos. Parafraseando nosso colega Homem-Aranha, com grandes plantações, vem grandes responsabilidades. Isso porque, durante o ciclo de vida de uma planta, é comum a aparição de alguns contratempos causados por ervas daninhas. E quanto maior a plantação, maior a probabilidade de algum desses problemas acontecerem. E então isso compromete tanto a produtividade quanto a qualidade do produto final. Pensando nisso, muitos produtos vêm sendo desenvolvidos para proteger as plantações dessas ameaças constantes. E vocês podem conhecê-los por alguns termos distintos, mas que querem dizer a mesma coisa. E são eles: agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas, praguicidas, produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas. O termo adotado pela legislação brasileira é agrotóxico, então é assim que iremos nos referir a estes produtos durante esse episódio. Então, historicamente, a utilização dos agrotóxicos foi vendida com a promessa de erradicar a fome mundial, já que eles conseguem promover um aumento do índice de produtividade do setor agrícola. Só que a fome mundial não deixou de existir, e novos problemas surgiram a partir desse modo de produção, dentro dos quais a gente pode destacar a contaminação química do meio ambiente, principalmente do solo e da água, e o envenenamento dos alimentos, consumidores e agricultores em diferentes graus. Mas falaremos mais sobre isso ao longo do episódio. Partindo do princípio, agrotóxicos são definidos como substâncias químicas ou misturas de substâncias químicas, naturais ou sintéticas, que são capazes de eliminar ou reduzir as infestações e os consequentes prejuízos às plantações. Ou seja, são produtos utilizados no controle de pragas, doenças ou ervas daninhas. Além disso, também são considerados agrotóxicos os produtos que atuam no tratamento de sementes e no desenvolvimento e crescimento das plantas. Bom, a gente pode classificar os agrotóxicos baseados em alguns critérios, e são eles: as pragas sobre as quais atuam, a toxicologia, a periculosidade ambiental e os modos de ação. Com relação ao critério das pragas, os agrotóxicos são subdivididos em acaricidas, que são utilizados para o controle de ácaros, os bactericidas, cujo foco são as bactérias, os fungicidas, que agem sobre os fungos, os herbicidas, que atuam no controle de ervas daninhas, os inseticidas, que controlam os insetos, os nematicidas, cujo foco são os vermes, e os rodenticidas, que atuam sobre os roedores. E como vocês podem perceber, os nomes são bem sugestivos. Agora, a toxicologia é classificada de 1 a 4, e a gente vai falar detalhadamente sobre esse aspecto mais adiante. A periculosidade ambiental é referente aos perigos de contaminação do meio ambiente e também recebe uma classificação de 1 a 4, sendo a classe 1 altamente danosa ao meio ambiente, a classe 2 muito danosa, a 3 danosa e a 4 pouco danosa. A lógica utilizada nessas classificações é a mesma, sendo os produtos de classe 1 os mais perigosos e os de classe 4 os menos perigosos. Tanto a classificação toxicológica quanto a ambiental foram criadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Com relação à classificação pelos modos de ação, Podemos citar a ação pelo contato, na qual o produto é absorvido pela pele da praga, a ação pela ingestão, onde o produto penetra no organismo por via oral, a ação de profundidade, na qual o produto penetra e se redistribui na planta no local de aplicação, a ação fumigante, onde o produto é aspirado pelas pragas, e a ação sistêmica, na qual o produto é absorvido e translocado pela planta, pode ser através da seiva, por exemplo. E geralmente, os ingredientes ativos dos agrotóxicos não formam soluções estáveis, e por esse motivo, precisam ser misturados a substâncias inertes para que formem um produto comercial. Mas, para a gente não se perder nos termos, ingrediente ativo é a substância unimolecular que efetivamente age sobre as pragas, doenças e ervas daninhas, e pode ser obtido a partir de outras matérias-primas por processos químicos, físicos ou biológicos. Substâncias inertes englobam as substâncias ou impurezas de fabricação que não são ativas e nem reativas com o ingrediente ativo, e também os materiais utilizados como veículo ou diluentes ou adjuvantes nas formulações. As formulações, então, são constituídas pela mistura do ingrediente ativo com as substâncias inertes e nada mais são do que os produtos comerciais. E se você acha que é rápido chegar ao produto que pode ser comercializado, você está mais do que enganada. O processo para a produção e aprovação dos agrotóxicos demora de 7 a 10 anos e envolve 3 etapas: a pesquisa de um novo produto, seu desenvolvimento e a avaliação e registro pelas autoridades regulatórias, que são o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e a Anvisa, que já falamos anteriormente. A etapa de pesquisa pode começar de 4 maneiras. A primeira é o chamado caminho aleatório, no qual as moléculas são obtidas de fontes diversas e têm sua atividade biológica testada. A segunda maneira é a partir de análises de moléculas já existentes com ingredientes ativos e com o objetivo de melhorar suas propriedades. A terceira forma envolve a pesquisa de produtos naturais que apresentem atividade pesticida. E a última é o chamado projeto biorracional, que é quando a molécula é desenhada para atuar sobre um mecanismo bioquímico específico de uma praga. A partir disso, muitas moléculas que possuem potencial para atuarem como agrotóxicos passam por alguns testes químicos, biológicos, toxicológicos e de impacto ambiental, sendo a maioria conduzida em laboratório. Além disso, nos testes também são considerados critérios como patente e perspectivas comerciais. Então, caso a molécula seja considerada promissora, ela passa para a fase de desenvolvimento. A primeira coisa a se fazer na etapa de desenvolvimento é conseguir a autorização das autoridades reguladoras para que os testes práticos em campos de pequena e grande escala comecem. É nessa fase que a eficácia relativa do ingrediente ativo é investigada em diferentes cultivos, climas, regiões e contra diversas pragas, doenças e ervas daninhas. Além disso, também são avaliadas a compatibilidade com outros produtos, as possíveis formulações e os aspectos toxicológicos e de segurança sobre o seu destino, ou o destino de seus metabólitos ou resíduos no meio ambiente. A partir dos dados dessas duas etapas, um dossiê é submetido às autoridades regulatórias para que se tenha um registro definitivo e a aprovação para a produção e comercialização do produto. Fica incumbido a cada uma das autoridades avaliar determinados aspectos independentemente. O MAPA é responsável pela avaliação de eficácia agronômica, que envolve formulações sobre o produto, como composição e tipo de formulação, os fabricantes e formuladores, a eficácia no combate às infestações-alvo, as instruções de uso e os equipamentos de aplicação. O IBAMA fica a cargo da avaliação de periculosidade ambiental, que engloba os dados relativos à proteção do meio ambiente e instruções sobre armazenamento e descarte de embalagens vazias. E a Anvisa é responsável pela avaliação e classificação toxicológica, que abarca os dados relativos à proteção da saúde humana, precauções sobre o manuseio e aplicação, incluindo os equipamentos de proteção individual e informações médicas e de primeiros socorros. E já que citamos novamente a classificação toxicológica, a Lívia vai explicar passo a passo como esse processo acontece.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Lívia. E dando continuidade ao que a Thaís falou, agora eu vou falar sobre a toxicidade dos defensivos agrícolas. Bom, na medição da toxicidade da maioria dos defensivos é calculada a dose média letal, que é a DL50. Esta é representada por miligramas do produto tóxico por quilo de peso vivo e é definida como a dose capaz de matar 50% de uma população de ratos de laboratório. Pois é, isso mesmo que vocês ouviram. Os testes em laboratório são necessários para avaliar se o produto está apto para ser registrado e comercializado. Após os testes, o defensivo agrícola é enquadrado em função da DL50 e classificado em uma das quatro classes toxicológicas. Classe 1 são os extremamente tóxicos, com faixa indicativa de cor vermelho vivo. Classe 2 são os altamente tóxicos, com faixa indicativa de cor amarelo intenso. Classe 3 são os moderadamente tóxicos com faixa de cor azul intenso. E por último, a classe 4, que são os poucos tóxicos com faixa indicativa de cor verde intenso. Quanto ao risco de intoxicação que os defensivos agrícolas podem causar a quem os manuseia, há uma relação da toxicidade do produto com o grau de exposição a ele. Dessa forma, quando a exposição é alta, as chances de o produto ter efeito tóxico aumentam. A absorção pelo organismo pode ocorrer por meio de ingestão, inalação e por contato com a pele e mucosas, como a boca, o nariz e os olhos. A intoxicação nesses casos pode ser dividida em aguda e crônica. No caso da aguda, a vítima é exposta a doses altas e os sintomas aparecem alguns minutos ou horas após a exposição. Já a crônica ocorre quando a vítima é exposta a doses menores, mas durante um tempo mais longo, como meses ou anos, e os sintomas tendem a ser mais tardios a aparecer. Alguns exemplos de sintomas no caso agudo são dor de cabeça, dor abdominal, visão turva, náusea e pode inclusive levar à morte. Na crônica, pode haver paralisia, esterilidade, abortos, dentre outros sintomas. Agora, e quanto aos riscos ambientais? É importante que a aplicação dos defensivos agrícolas seja planejada no intuito de evitar sobras e desperdícios, seja pela ação do vento, escorrimentos ou através da volatização, de modo a evitar que haja contaminação do ambiente. Para isso, calcula-se a dose a ser aplicada de acordo com a área que se deseja tratar e faz-se a diluição em água da sobra no tanque do pulverizador que foi utilizado. Essa diluição, a depender do tipo do produto, pode ser aplicada posteriormente nas orlas da área tratada ou naquelas trilhas conhecidas como carreadores, que são formadas geralmente devido ao tráfego de veículos nas lavouras. Outro tópico importante a ser mencionado, já que estamos cientes dos perigos que os agrotóxicos podem causar através do contato, é o uso de equipamento de proteção individual ou simplesmente EPI. A função básica de um EPI é reduzir os riscos de intoxicação que podem ocorrer devido à exposição do aplicador ao produto tóxico durante o manuseio ou uso desses produtos. De acordo com a legislação trabalhista brasileira, o uso de equipamento de proteção individual é uma exigência, e caso não haja o cumprimento da lei, os infratores podem sofrer multas e ações de responsabilidade civil e penal. Além disso, a lei prevê que é obrigação do empregador o fornecimento de EPIs adequados ao empregado, fornecimento de instrução e treinamento para que haja a utilização adequada, bem como manter a fiscalização e repor os EPIs danificados. Dentre os principais equipamentos de proteção individual estão as luvas impermeáveis, que se recomenda que sejam de borracha nitrílica ou neoprene, pois são impermeáveis aos solventes orgânicos. Respiradores ou máscaras, que têm a função de evitar inalação do produto tóxico e que são divididos em dois tipos: os respiradores sem manutenção, os quais têm um prazo mais curto de uso até o descarte, e os respiradores de baixa manutenção, com um prazo normalmente mais longo de uso, pois estes possuem filtros especiais para reposição. Jaleco e calça hidrorrepelentes. Estes EPIs são apropriados para proteger o corpo dos respingos dos agrotóxicos. Os que possuem tecido de algodão com ação hidrorrepelente evitam a passagem do produto para o interior da roupa, mantendo a transpiração de maneira confortável. Viseira facial, utilizada para a proteção dos olhos e rosto contra os respingos durante o uso. Boné árabe para a proteção do couro cabeludo e pescoço, Este tem como substituto capuz ou touca. Botas devem ser impermeáveis, resistentes a solventes orgânicos e, de preferência, com cano alto. Por último, temos o avental, que também é produzido com material resistente a solventes orgânicos e serve para aumentar a proteção do trabalhador enquanto ele faz o preparo dos produtos. Vale ressaltar que é importante que os EPIs estejam em perfeito estado de conservação e sejam armazenados em local limpo e seco. Diante das informações que foram abordadas, percebemos os riscos que existem decorrentes do uso dos defensivos agrícolas, seja para o meio ambiente ou para a população em geral. Por outro lado, pudemos entender ao longo do episódio a importância destes defensivos e que, se forem utilizados de maneira consciente, respeitando a devida regulamentação, seus riscos de uso podem ser bem reduzidos. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu e Thaís esperamos que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima!